sou a Lili, uma estudante de medicina veterinária. Esse é o meu VetCast, passando para tirar as suas dúvidas. Neste 10º episódio, eu quero falar um pouquinho para você da relação da capivara com a doença da febre maculosa, que falamos no episódio 8. Se você não ouviu ainda, sugiro que ouça para saber sobre a doença, porque hoje quero ajudar você a entender por que a capivara tem ampla distribuição. A capivara é o maior roedor herbívoro e possui larga distribuição pela América do Sul, devido à sua alta capacidade reprodutiva, ecologia e adaptabilidade no ambiente. Esta espécie de mamífero é semi-aquática e conhecida por ocupar e se beneficiar de ambientes antropizados. Capivaras são territoriais e vivem em grupos, com forte organização social e estrutura hierárquica. Houve um período em que já foram consideradas aqui no Brasil ameaçadas de extinção em meados de 1950. Mas fatores que contribuíram para o aumento populacional e migração de grupos de capivara em determinadas regiões são diversos. Podemos citar a proibição da caça pela Lei da Proteção à Fauna, a supressão e a redução das paisagens florestais, né, que é o desequilíbrio ambiental, a redução de populações de potenciais predadores naturais na região, como uma onça, uma puma e outros animais, o aumento também da superfície de água em regime lêntico, como no caso de hidrelétricas e lagos e aquiculturas, constituição também de grandes áreas de cultivo do agronegócio, alta capacidade reprodutiva da espécie, né, em poder se disseminar, ou seja, ela tem alta fecundidade, né? Tudo isso colabora para uma disseminação da espécie. As capivaras são como reservatórios de patógeno, ou seja, hospedam micro-organismos zoonóticos importantes para a saúde humana. Isso ocorre devido à ação de vetores, como carrapatos, do gênero Amblyomma principalmente, conhecidamente como carrapato estrela. Elas acabam tendo um papel de amplificar bactérias do gênero Rickettsia, que são patogênicas e pertencentes ao grupo da febre maculosa, a chamada FMB, febre maculosa brasileira. Sendo possível também que carrapatos que se hospedam em felinos, cães e outros animais também sejam infectados com a Rickettsia. A disseminação, ela ocorre porque quando capivaras ainda não infectadas são picadas por carrapatos portadores da Rickettsia, desenvolvem assintomaticamente a doença e aí contaminam um número elevado de carrapatos não infectados que entram em contato com esse roedor durante esse período de bacteremia, que quer dizer bactérias que estão presentes na corrente sanguínea, que estão aumentando consideravelmente. Mas então não podemos simplesmente capturar o animal e levá-lo para outro local ou até mesmo sacrificá-lo? Não, isso geraria um problema atrás de outro, porque eliminar um grupo de capivaras significa deixar um nicho descoberto, né? Uma lagoa, um abrigo, alimentos e nenhuma capivara territorialista tomando conta. E aí, não demora muito para um outro grupo de capivaras surgir de uma área contígua e se fixar ali no local. Eliminar qualquer espécie de roedor de uma área, mas manter seus abrigos e alimentos significa, provavelmente, em pouco tempo, ter uma população nova de roedores da mesma espécie fixada na mesma área. Pois é assim que funciona com ratos e camundongos, e assim também ocorre com as capivaras. Além do que, a eliminação do reservatório, ou seja, da capivara, não elimina os carrapatos infectados pela bactéria, que podem sobreviver ali no local por 1 a 2 anos no solo, né, na vegetação, só esperando alguém aparecer. podendo ser qualquer outro animal e o humano, tendo consequentemente ainda mais ocorrências de parasitismo do que quando havia uma família de capivaras ali. Uma das principais estratégias de redução populacional que muitos pesquisadores da área sugerem pode ser a diminuição da capacidade de suporte do ambiente, o corte, né, o corte baixo da massa vegetal, pois as capivaras, como todos os roedores, regulam a sua reprodução de acordo com a oferta de alimentos, colocação também de cercas que impeçam esses animais de chegarem às lavouras. Podemos fazer o controle reprodutivo com a técnica de vasectomia ou até a laqueadura. Também podemos utilizar anticarrapaticidas em áreas de urbanização cercada, consideradas endêmicas, no período adequado para atingir uma maior quantidade de carrapatos, larvas e ninfas. Este é um assunto polêmico que tem desenvolvido nos últimos anos pesquisas tanto para estudo de comportamento da espécie como a geografia escolhida por ela, sobretudo seu tempo de bacteremia, que após esse tempo ela não consegue mais transmitir mais a doença. É um tema que ainda não está elucidado e continua nas pesquisas acadêmicas. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho sobre esses animais e quero agradecer por ouvir o Vetcast. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no podcast e ativar a notificação para não perder o próximo episódio. Abraço virtual e até a próxima!